Declaro a 10ª sessão ordinária, plenária, em 17 de maio de 2023. De pé para ouvirmos o hino do município. Convido o vereador Jesse Javes para secretariar a sessão.
Está saindo fraco.
Oi. A teletônica da 9ª ordinária e sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão ordinária. Abertura 8/5/2023 às 19h40. Encerramento 8/5 às 8h55. Mesa diretora, presidente Dilson Barbosa Gomes, PSD. Primeira vice-presidente Luciano Oliveira Martins, PSD. Primeira secretária Francine Trimina Costa, PSD. Lista de presença: Adão da Silva Moura, Dr. Dilson, Francinete, Elvia, Jesse James, Luciana e Aldair. Justificada a ausência do, na sessão, do vereador Amadeu Júnior. Em viagem particular, Jesse. Em viagem particular, Jesse James Lima Miranda. Ao evento particular, Vanusa da Silva Monteiro. E em viagem particular, expediente. Abertura da sessão. O presidente Dr. Dilson, sob a proteção de Deus, declarou aberta a sessão, lida e aprovada a ata da sessão anterior, sem ressalvas, executando o hino de Guadalupe. Correspondência recebida. Lido o ofício 0107, autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, da leitura da matéria. Lido o projeto de lei 06/2023, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe diretrizes para elaboração da execução da Lei Orçamentária Anual, LUA, para o exercício financeiro 2024. a formulação do plano plurianual ao período 2022-2025 e outras providências. Lido o projeto de lei 01/2023 de autoria da vereadora Elvia Almeida, que dispõe a criação da exposição artístico-literária Expoarte Guadalupe para os artistas locais. Lido o projeto de lei 01/2023 de autoria do vereador Jesse James, que dispõe sobre a criação do projeto Prata da Casa, de incentivo à valorização dos artistas locais. Matéria do expediente, primeira indicação, número 37/2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário da forma regimental, a implantação de energia elétrica, bem como um poço artesiano na localidade de Atoleiro, na zona rural do município. Autor, doutor Dilson. Votação simbólica, resultado, aprovado. Indicativo 2, número 38/2023. Indico a senhora prefeita, após ouvir o plenário da forma regimental, o serviço de recuperação da limpeza e patrulhamento das estradas vicinais do nosso município, como também o serviço de calça e cascalhamento das principais estradas da zona rural. Autor, Dilson. Votação, sim. Simbólica, resultado, aprovado. Indicação 3, número 39/2023. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário da forma regimental, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a construção de uma praça na Vila Parnaíba, 140, no terreno em frente à residência Dona Maria Moura. Autor, Elvio Almeida. Votação simbólica, resultado, aprovado. Indicação 4, indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvido plenário, através da Secretaria Municipal de Esporte, instituir e normatizar as regras para o jogo queimado. Autor, Elvio Almeida. Votação simbólica, resultado, aprovado. Oradores das explicações pessoais. A dona Silva Moura, Odair Holanda, Elvio Almeida, Francinete, Luciano Oliveira, Martins. A parte teatro pelo vereador da Holanda. Considerações finais. Após as considerações finais, o presidente Dilson, sob a proteção de Deus, declara encerrada a presente sessão.
Baiano não trouxe o
negócio. O vereador deseja modificar.
O que tu tem mais aí?
Algum vereador gostaria de modificar, tá?
Eu também estava presente.
Em votação a...
Emissão parlamentar. E eu também, não estava viajando. Eu cheguei agora.
Evento particular externo.
Evento particular externo.
Não, mas tem um lá. Tu foi. Dá a ideia de que...
Não, mas eu estava... Não, mas eu estava presente.
Não, mas tu faltou a parte do expediente, tu só chegou depois. Ah, lá, tá, se você abrir o site, está lá. No expediente você não estava
tá
no
expediente.
Mas é essa modificação do Abadeu Júnior aí. Aí tu subentende que ele estava em evento particular. Pediu o que, rapaz? Para procurar o que fazer, Baiano.
Cadê o projeto da... Esses dois aqui não vai ser... Vamos ver onde está.
Leu o expediente do dia, né?
Só a votação daqui.
Indicação 20/2023. Excelentíssimo senhor presidente. Indica a excelentíssima senhora prefeita, após ouvir o plenário na forma regimental, através da Secretaria Municipal de Esporte, implementação do espaço para vôlei na quadra de esporte do bairro Cruzeiro, no ginásio Simorelda Passos, no bairro Vila Parnaíba, e na Praça de Jorge Lima, no centro. Justificativa. A pedido da população, vereadora Elva Almeida. Indicação 21 da vereadora Elva Almeida, indica a senhora prefeita, após ouvido plenário forma regimental, através da Secretaria Municipal de Esporte, implementação do espaço para futebol de campo de areia por trás do ginásio Sem Moral do Passo, Vila Parnaíba. Indicação 22 da vereadora Elva Almeida, através da Secretaria Municipal de Esporte, implementação de caixas de areia local para salto nas escolas SEDEG no bairro Vila Parnaíba e Porto Araripe no bairro Cruzeta e para maior incentivo às práticas esportivas na nossa cidade, a pedido da população. Indicativo 06 da vereadora Luciana Martins. Fui procurado por moradores, operação de capinagem, roçagem, podagem, limpeza e manutenção de brinquedos na Praça Francisco Pereira Lima, no bairro Vila Boa Esperança. Justificativo, fui procurado por moradores buscando providências no sentido de executar com urgência a limpeza e roçagem dos matos da praça citada acima, por um acúmulo muito grande de mato, podendo tornar criador de insetos, pastagem para cavalo, como também escorpiões, cobra, mosquito da dengue. Segue fotos em anexo. Indicação 7. Praça Viva, Viva Praça. Projeto vereadora Luciana. Indica a senhora prefeita, após o vídeo plenário forma regimental, solicitação de procedimentos necessários para execução de serviços de limpeza, zeladoria e reposição de lâmpadas na praça localizada entre o bairro São Félix e Vila Nova, em nosso município. Justificativo. A solicitação se faz necessária devido a receber constantes reclamações dos moradores que residem e circulam por este local. Tendo em vista que o local mencionado se encontra com muito mato, necessitando limpeza e zeladoria. Mediante a importância, medir solicito, sejam tomadas providências cabíveis para proporcionar segurança aos munícipes. Fotos em anexo. Indicação. Indicação da vereadora Luciana, indica a senhora prefeita, após o vídeo plenário da forma regimental, solicito, juntamente à secretária de infraestrutura, providência urgente quanto ao afundamento e buraco no asfalto da avenida do Estradão. Justificativo, foi realizado a recuperação do bueiro, deixando uma via na avenida Funda e com buracos e trechos acadêmicos, próximo à academia. Presenciei vários carros e motocicletas transitando pela contramão. Faz-se necessário providenciar urgências para evitar possíveis acidentes. Indicação 9/2023. Indico a excelentíssima senhora prefeita, juntamente com o setor competente, após o vídeo plenário, foi regimentar a limpeza e roçagem das ruas JLM, do bairro Cruzeta. A visita ao bairro, ultimamente, sexta-feira, presenciei e recebi diversas cobranças de moradores solicitando providências quanto à execução da limpeza e ossagem do mato. Fotos em anexo.
Tem que ter...
Excelente senhor Dilson Barbosa Gomes, presidente desta Câmara. Excelente senhor presidente, ao tempo cumprimento Vossa Excelência, atenção ao indicativo 6 de autoria a Vossa Excelência. Vendo por meio deste informar que a localidade Atoleiro é de propriedade do Denox, onde está englobado a segunda etapa da implantação do projeto Ponta do Guadalupe, que se iniciará em breve. Ademais, a energia ali implantada é de propriedade particular e o proprietário cedeu para a Eletrobras. No mais, manifestos os agradecimentos por indicativo e colocamos à disposição para atender as indicações por Vossa Excelência apresentadas, sendo que apresento para o nosso momento renovo votos de estima e apreço. Maria José Neide Fernandes Lima. Ofício 0200-2023, excelentíssima senhora Elvia Almeida dos Santos, ao tempo que cumprimento Vossa Senhoria, em atenção ao indicativo, a Vossa Excelência vem por meio de informar que a gestão municipal já autorizou o Departamento de Engenharia os estudos de levantamento necessários para a realização da referida obra. No manifestamos em agradecimentos indicativos e colocamos em discussão para atender Vossas Excelências apresentadas, sendo que apresentamos para o momento renovos votos de apreço. Jazineide, prefeito municipal. Parecer 2016, número 16/2023, parecer ao projeto de lei de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que apresenta que versa sobre política e implantação da educação ambiental para o município de Guadalupe. Dispensar a leitura, ou foi encaminhado?
O que é isso aí?
É o projeto de política de educação ambiental.
É. É, entendeu?
É.
Isso aí mesmo.
Projeto de lei, a emenda acrescenta-se à lei 509/2019, no capítulo 10, que versa sobre a política municipal de educação ambiental do município de Guarulhos, Piauí. Agora vai para discussão. O vereador queira usar a palavra quanto a esse projeto? Bicinete. Retorna, senhor. Aberta a discussão, o projeto.
Vem aqui, mano. Vem aqui. Vem aqui. Projeto. Eita, tô sem óculos hoje.
Em discussão, o projeto de lei número 16/2023 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, acrescentando a lei número 509/2019, o capítulo 10, que versa sobre a política municipal de educação ambiental do município de Guadalupe. Em discussão. Algum vereador gostaria de se manifestar? Isso. Vou colocar aqui. Para a de lei do ambiental. Nenhum vereador se manifestar. Quero colocar o projeto em votação. Vereador Abadeu Júnior.
Favorável.
Vereador Adair Holanda.
Sim, presidente.
Vereador Jesse Jânio.
Sim, sim.
Vereadora Elvia.
Favorável.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora.
Favorável, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Sim.
Vereador Dilson, voto sim. Projeto aprovado. Por unanimidade. Quer mais aqui?
Projeto de Lei número 04/2023 dispõe sobre a criação de gratificação de produtividade do cargo de médico da atenção básica da rede municipal de saúde e adequação da gratificação de fundo do cargo de diretor clínico do Hospital Municipal de Guadalupe, Piauí e da outras providências.
Projeto de lei em discussão. O vereador gostaria de se manifestar?
Não. Sim. Bom dia a todos. Eu só queria saber aqui com relação a esses cargos recentes que foram feitos adequações. Alguém pode me responder quais foram esses cargos?
Pelo que eu estou vendo aqui, esse cargo já existe há muito tempo. O diretor clínico do hospital. Existe o diretor geral e o diretor clínico.
Não, doutor, eu sei, eu tenho esse conhecimento. Eu estou me referindo a que fala em relação aos demais cargos, recentemente foram feitas adequações. Porque, assim, eu estive conversando com alguns funcionários, como técnico de enfermagem, e não teve nenhum tipo de adequações ao salário deles. Não sou contra, jamais serei contra a essa gratificação aos médicos, entendeu? Acho muito louvável, sim, mas a gente sabe que se trabalha em equipe, como tem motorista, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, enfermeiro. Então, assim, a gente questiona esse lado também, vendo esses outros profissionais, entendeu? É isso que eu estou me referindo.
Em relação aos técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e enfermeiros, foi sancionado há poucos dias...
Sim, o piso.
O piso. Então, sim, a partir daí, então, essa classe ela será regida pelo piso.
Eu acredito... com relação aos motoristas também, assim...
Não, em relação...
Eu tenho essa preocupação, porque muitos deles procuram, me procuram e pedem... Faz esse pedido com relação à melhoria, entendeu? Ao salário dos motoristas.
Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, os motoristas eles são merecedores,
sim,
pois eles ocupam uma profissão também de risco nas estradas,
né,
levando vidas, muitas vezes nas pressas, pela situação delicada da saúde. Mas aqui nesse projeto, pelo que eu pude observar, ele vem falando a respeito da gratificação para...
O diretor clínico e o
diretor
médico.
Diretor clínico e
muito
o médico.
Muito louvável
apenas
essa gratificação, muito, muito.
No momento não foi citado ainda as demais classes.
Não, sei, é por isso que eu estou questionando, entendeu? Que seja visto também com bons olhos os outros profissionais, que com são certeza, merecedores.
Com certeza são merecedores e eu acredito que em breve deverá estar vindo alguma coisa sobre isso, porque eles são merecedores, sim. Concordo, são merecedores.
Eu gostaria que ficasse direcionado somente ao projeto de lei. O que está no projeto de lei.
Exatamente, a gente está questionando isso.
Mas não está aí, vereadora, presidente, não está falando em outra classe. Não está falando. Então, se a senhora quiser aprovar o projeto, a senhora aprova.
Com
se não
certeza,
quiser, a senhora não aprova.
Sim, sim.
Mas eu gostaria que a senhora
não,
dirigisse somente ao
sim
projeto.
Sim.
Vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Vereador Amadeu Odaí Holanda.
Voto sim.
Vereador Jesse Jamos.
Voto sim.
Vereadora Elvia.
A favor.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Francinete.
Favorável, senhor
presidente. Vereadora Luciana Martins.
Vereadora Luciana Martins, vota sim.
Vereador Dilson, vota sim. Projeto de lei aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 01-2023, Guadalupe, Piauí, 27 de fevereiro de 2023, dispõe sobre a criação do projeto Prata da Casa, de incentivo e valorização aos artistas locais. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, nos dá atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte lei. Vamos ler os artigos, peço leitura. Valorização aos artistas locais. Já foi tramitado. Ele é de fevereiro ainda.
Algum vereador gostaria de se manifestar sobre o projeto? Em votação, vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Vereador Adair Holanda.
Sim, presidente.
Vereador Jesse Jama.
Sim.
Vereadora Elvia.
Favorável.
Vereador Adão Moura.
Voto sim.
Vereadora Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Voto sim.
Vereador Dilson, voto sim. Projeto de lei aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei número 01/2023 dispõe sobre a criação da Feira de Exposição Artística Literária Expoarte Guadalupe para os artistas locais. A Prefeita Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, faz saber que a Câmara Municipal de Guadalupe aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Essa lei aqui, a foi tramitada, que é da Elva.
É mesmo.
Então, projeto da Elva.
É mesmo.
Projeto em discussão. Vereadora, eu dou a palavra para fazer a defesa do seu projeto.
Projeto de lei, o Expoarte Guadalupe, visa implementar no calendário cultural do nosso município exposição artística, com o objetivo de estar estimulando a produção dos nossos artistas locais. Guadalupe é uma cidade pequena, provinciana do Piauí, mas é uma cidade que tem muitos artistas que se destacam. Aqui mesmo nós temos escritores, a exemplo, o pai do vereador Amadeu Júnior, sua irmã Cássia, que está concluindo um livro, Railma Cavalcante, professor Edvan Rodrigues, artistas plásticos como a professora Carla Cabral, Railma, entre outros. Temos artistas que são cantores, compositores, pintores de tela, grupos de dança. E por que não promover uma exposição artística na semana do aniversário da cidade? Com o objetivo de estar estimulando a produção dos nossos artistas, como também dos nossos jovens e das nossas crianças, a ingressarem e conhecerem o mundo das artes. Nós observamos que, ultimamente, essa nova geração, ela está se distanciando um pouco desse mundo lúdico e importante que é o mundo das artes. Então, é com o objetivo também de estimular futuros artistas para o nosso município e fazer essa Expoarte no espaço que poucas cidades têm, como Guadalupe tem, que é a Praça Georgiano Lima, incentivando também assim a população a conhecer a história local do nosso município dentro do museu. E, para isso, eu peço o apoio e a aprovação dos nobres vereadores.
Projeto de lei em votação. Vereador Amadeu Júnior.
Favorável.
Vereador Adair Holanda.
Sim, presidente.
Vereador Jesse James.
Sim.
Vereadora Elvia.
Favorável.
Vereador Adão Moura.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Francinete.
Voto sim, senhor presidente.
Vereadora Luciana Martins.
Voto sim.
Vereador Dilson, vota sim. Projeto aprovado por unanimidade.
Muito obrigada, meus amigos.
Gostaria de abrir a palavra.
Senhor presidente, pela ordem, antes de. Eu queria uma palavra antes de. Da palavra mesmo. Só para registrar um adendo com relação, a gente está aprovando esses projetos hoje, mas lembrando que tivemos projetos aprovados na sessão do dia 17 de abril, que até o presente momento não foram sancionados ou vetados pela prefeita e nem publicados no Diário Oficial do Município, inclusive projetos de autoria de Vossa Excelência. Só deixando esse registro. Caso haja uma sanção e publicação desses projetos que foram aprovados antes dos projetos do dia 17, eu vejo que vai ter um atropelamento aí do processo legislativo. Só deixando esse registro.
Inclusive, já solicitei ao secretário que entrasse em contato com Secretaria de Administração da Prefeitura para que resolva isso aí. Ok? Palavra para os inscritos. O vereador queria se manifestar. Vereador. Amadeu Júnior, vereador Adair, mais.
Já só está lá, Elvio.
Vereadora Elvio, vereador Jessi James, Elvio e Jessi James. Não? O que mais? Com a palavra, vereador Amadeu Júnior.
Excelentíssimas senhoras e senhores vereadores do município de Guadalupe, nessa sessão ordinária de hoje, eu tenho alguns temas para trazer aqui neste momento. A princípio, eu quero chamar a atenção dos nossos nobres colegas de um tema que tem uma repercussão nacional e que muitas vezes passa despercebido pela Câmara de Vereadores por a gente achar que talvez não nos afete, mas certamente causará alguns impactos também dentro do Poder Legislativo, assim como na comunidade do Brasil afora. A questão é uma PL que está sendo votada, ou melhor, foi iniciada lá no Senado, e certamente vai ser posto em votação nos próximos dias, que visa com o título de regulamentação das redes sociais. Esse tema, regulamentação das redes sociais, é só uma distorção do verdadeiro objetivo deste projeto de lei, que na verdade devia ser o projeto Cala a Boca ou o projeto Censura Livre ou Censura Fechada. É um projeto que ele visa calar as pessoas. Então a preocupação nesse instante deste parlamentar é que, nas entrelinhas do referido projeto, ele visa também calar os parlamentares. Então, isso vai de encontro ao que está na lei desde quando o parlamento passou a ser um parlamento, desde quando a primeira democracia foi instalada no mundo, que é o direito das pessoas falarem, falarem. Então, se um parlamentar é cessado do seu direito de falar, perde o objetivo, o único objetivo que parlamentares honestos têm de permanecer na política. Porque a partir daí, a quem tem interesse realmente ser honesto para poder falar, parlar, trazer informações, denunciar, cai por terra todo o objetivo que se criou e se construiu durante toda uma história, desde que a primeira República Democrática surgiu até os dias de hoje. O que eu pretendo é que nós conversemos com os nossos representantes, aqueles que irão votar lá no Congresso Nacional, dizendo das consequências drásticas deste projeto de lei.
Qual é o número mesmo?
Porque, 2630. Porque não visa calar apenas as redes sociais das pessoas comuns, mas um parlamentar que for usar uma rede social também será atingido. E isso não é só temeroso. Isso aí é a maior afronta a uma república democrática de direito. As pessoas com quem eu converso, que vai ter o direito de voto, eu já me manifestei para eles e pedi que não aceite esse tipo de imposição do cala-boca da República Democrática de Direito. Tantos anos lutando para chegar a esse ponto, onde ontem um parlamentar eleito pelo povo foi cassado pela ditadura da toga do Brasil, que implantou a cassação de um deputado. Né? O Brasil se encaminha um abismo sem precedentes, cair num buraco negro de uma ditadura sem um precedente que existiu jamais. Bom, em outro ponto, a gente não poderia deixar de falar que eu fui procurado recentemente por funcionários públicos do município de Guadalupe, onde eles se queixam de que os seus planos de saúde estão sendo descontados em suas folhas de pagamento, porém, não estão sendo repassados à instituição que cuida, que é o APVida. Conversei com 1, 2, 3 professores e eles confirmaram inclusive ficaram de passar documentos. Isso é muito grave, isso é muito sério. Por quê? Primeiro, é um prejuízo muito grande que é causado àquele servidor que acredita que, estando sendo descontado aquela parcela referente ao pagamento do seu plano de saúde, tinha ele a certeza de, quando fosse precisar e acionar, qualquer instituição médica estaria sendo acolhido. Pois bem, alguns procuraram, chegaram lá, não foram atendidos, não foram aceitos, porque simplesmente a gestão da Prefeitura Municipal de Guadalupe recebeu, descontou o repasse do professor e não repassou aquela instituição que é a AP Vida. Se isso for confirmado, eu digo se isso porque eu não tenho ainda os documentos na mão, mas é preciso trazer a esta Câmara Municipal de Guadalupe essa informação, e eu espero que seja checada, porque se isso for confirmado, a gestora de Guadalupe está cometendo mais um crime, que é o de apropriação indébita, e um crime ainda com aumento de pena, porque a apropriação indébita é aquela situação em que a pessoa recebe uma coisa móvel, tem sob sua posse detenção e não dá para a destinação necessária. E nesse caso, a pena que é de 4 anos, pode aumentar em 1/3 quando ele recebe essa coisa móvel em razão da sua função, que é a prefeita de Guadalupe. Ela recebeu o repasse dos funcionários públicos. E qual é a destinação que foi feita se não chegou até o ponto que é a instituição AP Vida? Para onde está indo esse dinheiro, prefeita? Explique para nós, para os vereadores, seu fiscal. Mande um ofício à Câmara Municipal dizendo onde foi parar o dinheiro do plano de saúde de alguns funcionários públicos que a senhora recebeu e não repassou para a instituição. Então, com base nisso, a gente vai fazer uma representação ao Ministério Público local e ao Ministério Público das Contas, no Tribunal de Contas do Estado do Piauí, porque, em tese, caso seja confirmado, há aí mais um crime, que é o crime de apropriação indébita, cuja pena pode chegar a 4 anos, aumentada por 1/3, em razão da função de prefeita. Essa representação, eu já conversei com a bancada da oposição, com o doutor Odair, com a Vanusa, com a vereadora Luciana, e qualquer vereador que queria assinar, a gente está disponível para fazer a representação criminal por crime de apropriação indébita contra a prefeita de Guadalupe. São essas as minhas palavras hoje. Todos, uma boa tarde, um excelente trabalho.
Com a palavra, vereador Odair Holanda.
Senhor presidente, colegas vereadores, salvo engano, eu acho que foram lidos hoje alguns ofícios da prefeita respondendo indicações. É algo inédito, que eu não me recordo nos meus 6 anos e meio aqui dentro dessa casa, de resposta do Poder Executivo formalmente a essa casa com relação a indicações feitas ao Poder Executivo. Creio que hoje foi a primeira vez que vi respostas formais sobre as indicações. Digo isso porque deixei de fazer indicações há algum tempo, fazia muitas indicações, deixei de fazer porque nunca se tinha resposta, não se tinha nada. E vi que hoje houve respostas formais do Poder Executivo. Então aproveito essa oportunidade para trazer aqui de forma verbal uma reclamação dos atletas que estão disputando o Campeonato Guadalupense de Futebol com relação à iluminação do estádio. Inclusive me mandaram até fotos que está com muito problema para se disputar partidas à noite devido à iluminação do estádio. A situação, sempre quando a gente faz algum tipo de argumentação, tenta remontar o passado, dizer que no passado era pior. Mas a gente está passando por um problema presente. Os atletas estão reclamando da iluminação do estádio. Então vamos resolver a iluminação do estádio hoje e esquecer problemas do passado. Era a solicitação verbal que tinha para hoje. E para concluir aqui, senhor presidente, vou ser breve. O que eu tenho visto em Guadalupe, muito, muito, eu sempre gosto de conversar com crianças, e eu vejo um grande número de crianças de 8 anos que estão no 3º ano, que não sabem ler nem escrever. E isso é algo grave. Mais grave ainda, quando a gente se depara com a publicação no Diário Oficial dos Municípios, aumentando o valor de uma empresa que é contratada para prestar consultoria educacional para o município. Hans Kelson Mendes da Silva, Assessoria e Consultoria Educacional Eireli EPP, que teve o valor mensal da prestação desses serviços aumentado para R$ 9.000 mensais. Digo que não vejo que esse serviço esteja sendo prestado a contento para o município. Não está sendo prestado, se há alguma prestação de serviço, não está sendo prestado a contento. Não estou aqui para criticar a classe educacional, os professores em si, porque eu tenho certeza que os professores do município são muito qualificados. Eu sou egresso do ensino público em Guadalupe e conheço muito bem os professores e a qualidade dos professores. Mas que está havendo deficiências na educação, está havendo. E essas deficiências têm que ser corrigidas, principalmente quanto à educação na idade certa, a alfabetização na idade certa. E esse valor que está sendo pago ao senhor Hans Kelsen Mendes da Silva é um valor que eu acredito que está sendo muito alto para uma prestação de serviço que não está sendo feita de forma efetiva. Era o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Boa noite.
Com a palavra, a vereadora Elvia.
Nobres colegas vereadores, o meu cordial bom dia. Em nome do presidente desta augusta casa, doutor Dilson Barbosa Gomes, saúdo aos demais vereadores, assim como os amigos que se encontram presentes nesta sessão ordinária. Inicio minhas palavras com a nota de pesar pelo falecimento do senhor Oliveiros Leite Reis, um cidadão guadalupense, um pai de família, uma pessoa que trouxe assim para o nosso município grandes contribuições e para quem eu peço também a moção de pesar feita por esta casa para ser entregue aos familiares do senhor Oliveira Leite Reis. Nesta sessão de hoje, eu trouxe para esta casa algumas indicações para que se seja feito parcerias entre a Secretaria de Esportes, também na Secretaria de Educação. São eles o indicativo para que seja adquirido, construído um campo de futebol de campo e futebol de areia e também voleibol, ali por trás do ginásio Simorelda, no Vila Parnaíba. Também que seja implementado na quadra de esportes do bairro Cruzeta um espaço para o vôlei. Também que seja implementado na Praça Georgiano Lima, no centro da cidade, um espaço para voleibol. E que seja construído nas escolas Hipólito e Sedeg, caixa de areia e local para salto. Com o objetivo de estar assim estimulando cada vez mais o esporte no nosso município para os nossos jovens. Guadalupe é uma cidade bastante eclética quando se trata de modalidades esportivas. Podemos observar nos vários campeonatos como os nossos jovens gostam de participar e de assistir às modalidades. E assim eu acredito que com essas implementações esportivas nos espaços citados, nós possamos estar assim, trazendo cada vez mais a nossa juventude para estar participando do esporte. No último final de semana, ocorreu mais um bolão de vaquejada, que foi assim um sucesso. Parabenizo aos organizadores em nome do meu amigo Naldo. E assim, em relação à educação, às crianças do terceiro ano, sim, não apenas as crianças do município de Guadalupe, mas as crianças de todo o planeta estão passando por deficiências educacionais. Se nós voltarmos ao tempo, nós vamos observar que essas crianças que estão hoje no terceiro ano São crianças que ingressaram na modalidade regular o ano passado, no segundo ano, e que ficaram aí praticamente 2 anos nas séries de alfabetização, primeiro ano e Jardim 2, em casa, na modalidade online, por conta da pandemia. Ainda estamos vivenciando as grandes sequelas da pandemia. Estudiosos dizem que será em torno de 2 décadas para recuperarmos todo o estrago causado pela pandemia na educação do planeta. Por quê? Porque neste período as nossas crianças ficaram em casa. Embora as nossas professoras, embora a nossa equipe da educação tenha fornecido instrumentos de aula virtual por meio de plataforma, atividades para serem realizadas em casa, mas nós sabemos que uma grande parcela das famílias, muitas vezes, não tem um grau de instrução para auxiliar suas crianças em casa. E o que aconteceu em todo o nosso país? As crianças voltaram para as escolas com deficiência na aprendizagem. Isto é uma realidade. Em relação ao nosso estado do Piauí, o governo do estado do Piauí pactuou com o Programa de Alfabetização na Idade Certa, o PEPAIC, que visa erradicar o analfabetismo no estado do Piauí. E Guadalupe fez a adesão a este programa, aonde os nossos professores da educação infantil do ciclo de alfabetização fazem mensalmente informações, onde elas recebem orientação para práticas exitosas em sala de aula. E aos poucos estão sendo recuperadas essas deficiências que foram ocasionadas pelo período da pandemia. Vale ressaltar ainda que Guadalupe tem uma equipe da educação maravilhosa. São professoras e professores guerreiros que se doam realmente pela causa da educação. Uma equipe gestora compromissada com uma secretária e uma prefeita que fazem o máximo possível para que as nossas escolas possam avançar na qualidade educacional. Mas, infelizmente, é uma realidade planetária. Levaremos muito tempo ainda para recuperar os danos causados pela pandemia. Ressalto ainda que as nossas escolas estão recebendo no contraturno o auxílio do Mais Educação, onde as nossas crianças estão tendo reforço de português, matemática, futebol, artes, teatro, entre outros, para que possa, sim, também ser sanado essas deficiências na educação. E também ofertamos ainda na rede municipal de ensino no contraturno o reforço para as crianças que farão as avaliações externas, segundo, quinto e nono ano. Além do mais, para que essas crianças possam se sentir mais estimuladas, ofertamos também na rede municipal de educação aulas de música, para que as nossas crianças possam, assim também, estar desenvolvendo a sua sensibilidade. Então, como os nobres pares podem observar, a Secretaria Municipal de Educação de Guadalupe está agindo, assim, de forma bastante ativa para tentar recuperar e sanar esses danos que foram causados no período pandêmico. E, com fé em Deus, nós vamos conseguir. Estamos avançando. Os resultados das avaliações externas estão aí. Digo isso porque trabalho na área eixo de educação infantil e ciclo de alfabetização em parceria com o governo do estado. E eu fiscalizo pessoalmente e vejo como Guadalupe está avançando em relação ao nosso estado. Então, aqui, nós estamos de parabéns. São avanços tímidos, mas nós sabemos que a educação é uma aprendizagem constante e que ela avança realmente de forma tímida. Então, que Deus abençoe os nossos educadores para continuar com essa garra, avançando a cada dia na educação das nossas crianças, que com fé em Deus nós iremos conseguir chegar lá. São estas as minhas palavras para hoje. Que Deus nos dê sabedoria para continuar conduzindo os trabalhos no nosso município e até a próxima oportunidade.
Com a palavra, vereador Jesse Chaves.
Boa noite a todos. Em nome da mesa, presidente, saúdo o presidente desta casa. Bom dia, amigo.
Boa tarde.
É, vereador. Também, senhor Adãozinho,
aqui presente. Simplesmente, só para justificar a informação que eu tive, a questão do plano de saúde, né? O município de Guadalupe hoje ele tem saldo com a Apivida, saldo. O município já entrou na justiça, já, inclusive, uma ação judicial, para ressarcir os valores que a Apivida recebeu e o devido desse crédito que tem na Apivida. E desde dezembro foi feito... Não há mais esse laço mais. Entre a prefeitura foi feito o ressarcimento, né? Então... Pois não. Não, é porque a vereadora que... Não, não foi ressarcimento. Na verdade, existe um saldo, existe um rompimento, né? A partir de, desde dezembro, quebrou o contrato. Quebrou o contrato e desde janeiro para cá não é repassado. E o setor pessoal do município já procurou aqueles funcionários que procuraram e que procurasse outro plano de saúde, porque com a Apivida não vai dar certo, porque já o município já entrou na justiça para tentar ressarcir o valor que o município hoje tem saldo com a Apivida, e isso dificultou a vida de todo mundo, dos funcionários, do município, porque devido ao atendimento da empresa, que é péssimo, logo é em Fortaleza a sede, né? Então, dificulta muito. Eu acho que
deveria ter uma maior clareza do município com os servidores, esclarecer esse fato, né? Para deixar claro para o servidor qual o motivo de ele não estar sendo atendido pelo plano de saúde. Porque gera muito essa questão que o vereador Amadeu colocou, né? A falta de clareza com o servidor. Demonstrar, olha, servidor, está acontecendo isso. Entendeu? E, se possível, ressarcir o servidor que teve descontado o seu valor, já que o município tem esse saldo a receber.
Porque foi rescindido o contrato em dezembro, aí está essa...
Acho que se houvesse, digamos assim, chamava o representante da Apivida, o servidor público e a prefeitura, e dizia o seguinte: sim, o servidor está prejudicado. Como é que está a situação do servidor que foi descontado o seu pagamento, não tem o serviço, não teve o serviço, ficou no prejuízo, né? Precisa devolver também ao servidor.
Olha só, desde dezembro não há mais contrato com a Apivida e de janeiro para cá, segundo informações, não houve mais desconto em folha. Pelo contrário, é como o vereador Jesse James está explicando, a Apivida é quem tem que restituir o município.
É porque se algum funcionário tiver, né, aí...
Eu acredito que tudo com o diálogo pode ser resolvido. Aquele funcionário que estiver sendo prejudicado, que tenha sido prejudicado, com certeza a prefeitura irá restituí-lo.
Pode ser que...
Né? Eu acredito que alguém, sim.
Né? Porque o município também foi prejudicado, né? Porque tem valores a...
Pelo que nós estamos sabendo, o município tem valores a receber para ser restituído. Então, tudo é questão apenas do diálogo. Realmente, eu acredito que com o diálogo essa situação será sanada. Obrigada, vereador.
Ok. Só para finalizar, do projeto que eu apresentei, é um projeto importante que eu vi em outros municípios, na valorização dos músicos locais. Todo evento do município que tiver, que o município seja obrigado a contratar 30% do músico local, assim valorizando nossos artistas, nossos músicos, nossas bandas, e de certa forma, além de valorizar, movimentar também a nossa economia também, direto, né? São só essas palavras. Bom dia.
Com a palavra, vereadora Francinete.
Bom dia aqui aos nobres colegas. O fato que me atrai aqui foi tocado pelo vereador Amadeu Júnior, por este fato de ter acontecido hoje com o nosso deputado aí, né? Não de nossa terra, nossa região, mas lá do Rio Grande do Sul, ter sua cassação de um mandato de uma pessoa que teve votos. Escolhido por o povo. Um dos caras mais bem votados. Ter seu mandato cassado durante a noite por um irresponsável que simplesmente deu a liberdade a um bandido. E o povo está adormecido. Que pena! Que pena que o povo está adormecido e deixando-se envolver, enlaçado por uma serpente. Que pena! A população brasileira vai chorar mais tarde lágrimas de arrependimento tardias. Hoje eu não discuto mais presidente. Hoje a minha preocupação é com o futuro lá na frente. Aquela eleição passou. Passou e bem passada. Mas eu acho que o povo tem que reagir. Não é só a gente comentar. Não é só a gente que ainda está tendo alimento, pão de cada dia, condições de comprar o seu alimento, ainda ficar calado. Nesse momento, não. Não posso mais calar. Não posso mais compartilhar. Eu acho que a gente que está vendo, que já tomou a frente da certeza dessa grande safadeza, para mim é safadeza. Eu quero saber se os nobres colegas estão aqui para serem controlados a um sistema. Porque não quer dizer que somos aqui do lado da prefeita, nós estamos sim com ela, não temos nada. Agora, contra essa grande barbaridade que está acontecendo em nosso Brasil, eu acho que nós, como parlamentares pequenos de um município, devemos tomar também a frente. E não se acovardar. E não se acovardar. Porque vai ser o meu filho, vai ser o seu, vai ser os netos, bisnetos, tataranetos, se continuar na forma que está se levando. O meu discurso é de desabafo. Eu vi o doutor Ives Granda, né? Ele, pois é, o maior jurista nosso que nós temos aqui no Brasil, se pronunciar sobre essa grande invasão que está tendo com o povo brasileiro, esse desrespeito. Não podemos mais calar. Aqui vai se tornar o quê? Uma Venezuela? Um Afeganistão? Aqui vai se tornar uma África? Aqui vai se tornar várias partes desses países atingidos, direcionados pelo comunismo? Não. Se somos homens de coragem, mulheres de coragem, não é baixar a cabeça. Se estamos aqui para lutar porque é mais fraco, devemos nos dar a mão e seguir em frente. Não simplesmente sorrir e fazer de conta que nada está acontecendo. É uma vergonha. E ter um cara dentro da justiça que diz que vai julgar todos os processos e no final está condenando a todos. O que é isso? Cadê os homens? Cadê aqueles guerreiros que dizem que antigamente tinha revoluções, tinha isso, tinha aquilo? Estão com medo de quê? Está cada um puxando para a sua casaquinha? É interessante. É crítico, vereador. Eu não poderia deixar de me manifestar. Porque há muito tempo eu já venho com essa vontade.
Vereador, uma parte.
Pois não, vereador.
A sua manifestação, somada com a minha, precisa ser somada com todos. Porque se a gente não vê com os nossos olhos o que está acontecendo hoje no Brasil, amanhã nenhum de nós vai poder falar. Então não é porque eu votei no presidente A e a senhora e os outros colegas votarem B, que quem votou em B e não votou em A acha que pode ficar calado. Não, vai atingir a nós todos.
É a todos.
A nós todos. Vai chegar um dia que nenhum de nós vai poder falar. O Brasil está se encaminhando para isso. É, só que silenciosamente.
Silenciosamente mesmo.
Quando a gente enterrar os pés e abrir os olhos, vai ser tarde. É só isso.
Pois é, vereador. Então, são essas as minhas palavras. É de lamentar. E eu espero que o povo brasileiro reaja. Não fique adormecido. Porque quando quiser acordar, é tarde. Meu bom dia a todos.
Com a palavra, a vereadora Luciana Martins.
Bom dia novamente. Cumprimentar o presidente desta casa, os demais colegas vereadores, nossa amiga aqui, seu Adão. É, hoje apresento mais um indicativo, Praça Viva, Viva a Praça, pedindo à senhora prefeita que dê vida às praças do bairro da nossa cidade. Venho aqui falar da pracinha do bairro São Félix. Recebi imagens por moradores que ali residem, ali circulam naquela pracinha, pedindo a limpeza, a roçagem, a reposição de lâmpadas, que está muito escura a praça, e uma pequena pintura. Vamos dar vida às praças. É, ali residem, próximo à pracinha, senhoras que gostam de sentar na praça, conversar, mas da forma que lá se encontra, com muito mato, uma escuridão, é impossível se sentar naquela praça, onde recebi várias imagens. Então, deixo aqui mais esse indicativo, Praça Viva, Viva a Praça. É, na última sexta-feira também estive no bairro Cruzeta, onde pude presenciar muito mato na rua JLM do bairro Cruzeta. Então ali fica impossível daquelas crianças, aqueles moradores circularem ali naquelas ruas. Então as crianças não têm nem como brincar na porta de casa, porque é muito mato. Corre o risco de uma cobra, escorpião. Então peço encarecidamente que a prefeita veja com bons olhos aquele bairro Cruzeta, aquelas ruas que está tomada pelo mato, onde pude tirar fotos, né? Até anexei aqui no projeto, no indicativo. E assim, eu vejo a nossa avenida está linda, maravilhosa, mas nós temos que olhar para os bairros também, que está abandonado, principalmente as pracinhas. Então, peço aqui mais, deixo aqui mais esse indicativo à senhora prefeita. Outro indicativo que hoje apresento é com relação ao estradão ali, onde teve uma recuperação do bueiro, só que deixou os buracos, né, deixou bem fundo os buracos, aonde presenciei os motocicletas, eles passam, porque deixou, danificou um lado de uma via, né? Então, eles estão passando pela contramão e ali está correndo um risco de acidente. Então, deixo aqui esse indicativo e peço providências com urgência à senhora prefeita. Com relação ao projeto que hoje a gente teve em votação, com relação à gratificação dos médicos, em momento algum, eu quero direcionar aqui ao presidente, que em momento algum eu fugi do projeto. Na justificativa que a senhora prefeita nos enviou, você pode ver, em relação aos demais cargos, recentemente foram feitas adequações. Foi onde eu me referi. Eu fiz uma pergunta, quais foram, né, esses outros cargos que recentemente teve as adequações aos seus salários, e questionei, fiz aqui também uma cobrança com relação aos demais funcionários, que isso é uma equipe. Então, deixo aqui esse pedido também à senhora prefeita, que veja com relação, uma gratificação aos demais funcionários. Motorista, graças a Deus, ultimamente agora foi votado
esse piso sancionado e com fé em Deus está chegando aqui para nós, né, para a gente também votar e com fé em Deus vai dar tudo certo. E meu bom dia a todos e muito obrigada.
Senhoras e senhores vereadoras, em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um comentário sobre esse piso salarial da enfermagem. Ele foi votado, porém, retornou, né, para que houvesse uma adequação de horas. Retornou para o Ministério para que fizessem essa verificação de horas trabalhadas por todo o pessoal da enfermagem. Então, ainda volta lá, depois a presidência vai e assina. Sobre o que o Amadeu Júnior falou, também eu acho gravíssimo, vereador, sobre esses planos de saúde. Mas aí é uma questão, como o vereador Adão falou, só de haver uma conversação, porque eu acho que não é possível que a prefeitura tivesse fizesse uma agressividade dessa aos funcionários, já que recolhia. Não tenho certeza que eu acho que não houve isso. Mas é bom a gente verificar isso daí, porque o que há falta é somente uma conversação. Esses planos de saúde hoje, eles estão sendo também punidos. Qualquer ato deles, eles não podem chegar também e de hora para outra deixar de servir. Porque ele existe, nós somos coordenados pela ANS. E esses planos pegam punição. São punidos através da ANS. Mas nós vamos observar isso e vamos trazer a esta casa o que, que na realidade está acontecendo com o AP Vida. Vereador, Amadeu Júnior, na realidade, o que nós estamos passando é uma verdadeira ditadura. Agora é o judiciário. Nós estamos vendo que o judiciário está tomando decisões monocráticas. Esse ministro que está aí, esse cara está um louco aqui. Como é que o cara... Ele toma a decisão e ele mesmo, os outros ficam calados, está entendendo? E está causando terror nesse país. E se nós não chegamos junto dos nossos parlamentares, independente de cor partidária, nós também ficaremos sem a nossa palavra na Câmara Municipal. Eu acho que está na hora da gente conversar com nossos parlamentares, nossos senadores, deputados federais, para que faça alguma coisa. Porque o país está caminhando para isso. Quer dizer, caminhando, já está caminhando. O que o ministro está fazendo aí, isso é um absurdo. Agora mesmo, tira da cadeia, bota na cadeia, ele mesmo tira. É uma esculhambação, na realidade. A palavra mais certa é essa. E a gente tem que fazer alguma coisa. Conte comigo, vereador. Vamos fazer uma representação aí, uma solicitação a nossos parlamentares, todos nós, pode colocar que todos nós, vereadores, assinemos isso, para que nós possamos dar nossa palavra ainda aqui
uma
na
sugestão,
Câmara.
Uma sugestão, vereador, você tocou no assunto, me veio à mente aqui uma ideia, se os colegas concordarem, a gente fazer aqui um documento da Câmara, oficial da Câmara Municipal, e cada um manda para o seu parlamentar. Quer dizer, o parlamentar que eu votei, que eu ajudei que ele fosse eleito, é a mesma coisa que cada um de vocês. Manda para os seus parlamentares, aqueles que vocês ajudaram para ser eleito. Quer dizer, na entrelinha desse projeto de lei, daqui um dia a Câmara aqui, nós não podemos, o que conversar aqui ainda vai ser discutido. Não pode colocar rede social, não. Senão você vai ser processado, vão lhe multar,
vão tirar até os direitos políticos e por aí vai. É, são, as consequências são dramáticas, você precisa ver isso aí. Então vale a pena esse documento, assinado por nós, pedindo ao parlamentar para votar contra essa PEC, que o nome é muito bonito. Sempre que eles querem aprovar algo, bota o nome bonito. PEC da regulamentação da beleza do mundo. Mas no fundo, no fundo, o que está escrito em cada artigo, parágrafo, inciso e a linha lá, é um inferno. Obrigado, vereador.
E finalizando minhas palavras, gostaria de solidarizar a família do nosso amigo Canova e que Deus abençoe a sua alma e a conduza ao Oriente Eterno, cheio de bênçãos. Não havendo mais assunto para o momento, dou encerrada a sessão.